Senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Senador Humano, que preside essa sessão, eu sinto essa situação toda da nossa política, senhor presidente, sabe, com uma preocupação muito grande e é desanimador. É o que eu ouvi nesse final de semana, ouvindo as pessoas do meu estado, de Rondônia, de Paraná, Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, as pessoas indignadas, as pessoas querendo providências com relação à política do nosso país. Assistir aquelas cenas de corrupção, de pessoas importantes da nossa política, líderes que traíram a confiança do seu eleitorado, traíram a confiança do seu povo, estando ali em conversas gravadas, negociando posições e recebendo dinheiro em troca. Realmente é uma situação bastante delicada e que precisa de providências urgentes. A tranquilidade, como falaram os delatores da JBS, como se fosse uma coisa normal, natural, falando de milhões que pagaram de propina, não era contribuição de campanha política, diretamente de propina. Uma tranquilidade que assusta a gente assistir aquilo. E a população toda está indignada junto conosco. Lembro que na CRA, em 2012, na Comissão de Agricultura, de qual eu era presidente nessa época, nós aprovamos um requerimento, depois uma ação denúncia da Comissão de Agricultura contra a JBS, isso de minha autoria, uma denúncia no CAD contra o JBS por formação de monopólio do mercado de carne brasileiro, especialmente do estado de Rondônia, daquela época, especificamente também, junto conosco, o estado do Mato Grosso do Sul, pois eles estavam comprando plantas ou frigoríficos e encerrando as atividades, paralisando as atividades, demitindo várias pessoas e diminuindo a oferta de compra do boi gordo. E diminuindo, baixando o preço do boi gordo para a compra, trazendo um prejuízo grande para o produtor e sem repassar essa baixa dos preços para o consumidor brasileiro. Se isso tivesse ocorrido, estaria tudo certo, mas não. Era a compra de várias plantas e frigoríficos no Brasil, especialmente em Rondônia e Mato Grosso do Sul, que ainda estão fechadas, paralisadas as suas atividades, para baixar o preço do boi. Mas não se repassou um centavo dessa baixa ao consumidor. E até hoje nós não melhoramos ainda o preço do boi gordo nesses dois estados. E uma pergunta que está ficando sem resposta, senhor presidente, é que se houve pagamento de propina por parte do grupo JBS em contrapartida daquilo que recebeu de benefício do governo, evidente, como é que fica esses benefícios que essa empresa e esse grupo recebeu? Como é que a justiça vai recuperar esse dinheiro do povo brasileiro? Nós estamos falando de um grupo econômico que saiu do seu faturamento de 1 bilhão e pouco de reais para mais de 170 bilhões de reais em alguns anos. Isso tudo com dinheiro do BNDES, dinheiro do governo, dinheiro público. Ora, algo há de ser feito. Não podemos aceitar que esta delação seja um prêmio. Senão nós vamos correr o risco de passar para a população brasileira de que o crime compensa. E não é isso. E não é isso que nós podemos deixar transparecer para a população. Nós sabemos a dificuldade que é as empresas terem acesso a financiamentos do BNDES para a compra de tratores, maquinários, equipamentos. É uma dificuldade enorme. E aí nós estamos vendo um grupo econômico que conseguiu buscar no BNDES mais de 8 bilhões de reais. Só para ter um comparativo, nós estamos trabalhando e brigando para que nós consigamos duplicar a BR-364 no estado de Rondônia, entre Porto Velho e a Vilhena. A construção da duplicação toda de Vilhena a Porto Velho, preço apurado pelo DENIT, é em torno de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais apenas. E o que essa empresa buscou do BNDES são 8 bilhões ao longo dos anos. Se atualizarmos isso, se usarmos a atualização da Selic, ela vai para um patamar bastante alto, quase que dobra esse valor. Então, algo tem que ser feito para que não paire nenhuma dúvida de que a justiça ocorrerá. E as pessoas que tiveram esse trabalho de buscar dinheiro público, e está bem claro nas delações que era contrapartida de benefícios que essa empresa conseguiu no governo. Ora, se eram benefícios, algo tem que ser feito com todo esse grupo econômico. Talvez o BNDES não tenha que ter apenas 21% das ações desse grupo, mas talvez acima dos 50%. Talvez talvez fosse a maneira de recuperar aquilo que é do povo brasileiro. Isso tudo tem que ser apurado rapidamente. A população brasileira não aguenta mais. Acredito que a justiça vai ser rápida e aquilo que depender de nós, do Congresso, também nós estaremos, como sempre estivemos, prontos para trabalharmos, para esclarecer isso de uma vez por todas e tomarmos as previdências devidas, cabíveis, para trazer a luz da justiça, a luz do dia, e recuperar todo esse dinheiro que é do povo brasileiro. Mas o país não pode parar. Temos projetos importantes tramitando no Congresso, medidas provisórias importantes que estão tramitando para debater, discutir, votar. O Congresso tem que fazer a sua parte. Nós temos que continuar o trabalho, trabalhar com afinco. Eu entendo que a solução para o nosso país é, de fato, eleições diretas. Não somente para presidente, mas anteciparmos as eleições de 2018 para 2017, Sandro Humano. Seria uma maneira de dar uma resposta positiva para a população brasileira. Ora, vamos fazer eleições, vamos antecipar as eleições de 2018 para 2017 para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Antecipando assim, nós vamos resolver essa crise política brasileira. É claro que a Constituição não permite isso, mas lembro que quando o Congresso quer, o Congresso faz, o Congresso vota rapidamente aquilo que quer aprovar. Portanto, senador Capibiribe, eu não vejo outra saída senão eleições diretas esse ano. Mas vamos antecipar as eleições de 18 para 17, para que não seja uma coisa casual só para o presidente da República. Tem que se mudar a Constituição? Façamos isso. Quando o Congresso quer, o Congresso faz. E esse é um momento delicado, histórico na vida do nosso país. Não podemos deixar passar esse momento e passar o Brasil a limpo. Pois não,
Vossa Excelência, me permite uma parte?
Um prazer, senador Capibiribe.
Senador Assis, a crise já vai para o terceiro ano. E o limite da paciência do povo brasileiro dá sinais de esgotamento. E a representação política continua imaginando soluções mirabolantes, não é? E nós sabíamos que isso ia acontecer. Nós debatemos o ano passado, propomos alternativas imediatas de dar voz ao povo. O ano passado. Nós temos aqui proposta de emenda à Constituição, propondo plebiscito, propondo referendo, não é, para consultar a sociedade lá no mês de abril de 2016, no começo da crise. Nós poderíamos ter acelerado a solução da crise. Mas a opção do parlamento foi aprofundar a crise com o processo de impeachment. E o governo que assume, assume sem um mandato para propor reformas tão profundas, não é, para desconstitucionalizar o país. Porque quando você propõe uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência tal qual foi proposta, ninguém é contra a reforma, é uma necessidade. Nós sabemos aqui, todos são conscientes da necessidade das reformas para o país poder, né, se colocar no tempo presente, mas não pode fazer uma mudança tão drástica, não é? Uma revolução às avessas, não é? Propondo a retirada de direito consagrado na Constituição e matar o pacto civilizatório, né, proposto na Constituição de 88. O governo tentou, de várias maneiras, desviar a atenção do problema de fundo que é a crise política. E as reformas vieram exatamente para ocupar o debate e esquecer a crise para debaixo do tapete, e de repente aparecem essas delações da JBS. E ainda faltam muitas empresas, não é? Faltam muitas delações que deverão vir à tona futuramente. Ou seja, é a estrutura que se alicerça ao poder político que ruiu. É o presidencialismo de coalizão que não funciona mais, não é? Então, nós precisamos dar resposta ao povo. E Vossa Excelência tem inteira razão. Valia o ano passado e vale agora. Só que agora nós temos outras expectativas, além de uma mudança constitucional, como Vossa Excelência acaba de afirmar, quando há vontade política e sintonia com o desejo da sociedade, isso acontece com rapidez no parlamento. É ou não é verdade?
Sempre foi assim.
Sempre, quando tem sintonia com as ruas, sintonias com a sociedade, isso pode se resolver com muita rapidez. Mas tem outra questão. Há o julgamento da chapa Dilma e Temer no TSE, que começa a partir do dia 5. Né? E amanhã nós vamos acompanhar um grupo, a rede, não é, o PSB, é signatário de uma petição para que o TSE adiante o julgamento. Em vez de esperar até o dia 5, comece imediatamente, assim, na semana que vem. Não é? E se o TSE cassar o registro de Dilma e Temer, está aberto o caminho para as eleições diretas. Porque é claro que o jurista ainda discute essa questão, mas o TSE, em todas as cassações de registro de candidatura, determina eleições diretas. Que, cassando o registro, deixa de existir a vacância, porque as pessoas que foram atingidas pela cassação nunca foram eleitas. Caça o registro, que é o caso de Dilma e Temer. Cassou o registro de Dilma e Temer, então abre, pelo Código Eleitoral, abre caminho para a eleição direta. Então, a oportunidade é mais uma oportunidade. Além da que Vossa Excelência está sugerindo, de uma mudança constitucional, tem a possibilidade de curto prazo, mais rápida, de uma decisão do TSE.
Sem dúvida, senador Capibiribe. Quando o Congresso quer, o Congresso age e faz as aprovações necessárias para o bom andamento do nosso país. Para concluir, senhor presidente, continuando dizendo que o Brasil não pode parar, temos muitas coisas para fazer, acontecerá agora, esta semana, em Rondônia, a Rondônia Rural Show, de 24 a 27, onde nós vamos ter pessoas de várias partes do país dando palestras para os nossos agricultores, reunindo agricultores de todos os municípios, de todos os cantos do estado de Rondônia, para que a gente possa levar as inovações tecnológicas, pesquisas, equipamentos novos, para que os nossos agricultores possam ter acesso a toda essa nova tecnologia que está à disposição da nossa agricultura e do agricultor. Isso acontecerá agora no dia 24, 25 e 27 de maio, na cidade de Paraná, que é no centro do estado. É uma feira que não é do município, é do estado de Rondônia, e será em breve, como já se fala, é uma feira nacional. Está no calendário brasileiro. Iniciou-se com um trabalho que nós fizemos junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o governador Confúcio Moura comprou essa ideia, entendeu que era importante, nos deu total apoio para que pudéssemos realizar a Rondônia Rural Show, que de show não tem nada. Tem a apresentação para os nossos agricultores de todas as tecnologias à disposição de uma melhoria de qualidade da produção, não só na quantidade, mas na qualidade, aumentando assim a qualidade para o consumidor e melhorando a renda dos nossos agricultores. Esse é o grande desafio e o grande objetivo da Rondônia Rural, é fazer com que o nosso agricultor possa produzir mais e com uma qualidade maior. Portanto, eu convido a todos os nossos amigos do Brasil inteiro que, porventura, possam estar nos visitando, conhecer o potencial do nosso estado de Rondônia, o façam agora entre o dia 24 a 27 de maio em Paraná. E principalmente os nossos agricultores do estado. Convido a todos a participarem. Muitas novidades, inovações. O governo, junto com a Prefeitura Municipal de Paraná, que fez a doação de um terreno de 50 alqueires para iniciar uma nova etapa, uma nova era da Rondônia Rural Show, que será reinaugurada agora no dia 24 de maio. Portanto, fica aqui os nossos cumprimentos ao secretário Padovani, que faz um trabalho excepcional à frente dessa Rondônia Rural Show, juntamente com o governador do estado, Confúcio Moura, nosso prefeito de Paraná, Josualdo Pires, que faz também esse trabalho importantíssimo, fortalecendo e solidificando a Rondônia Rural Show no estado de Rondônia. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente, pela benevolência do tempo que Vossa Excelência me concedeu. Muito obrigado, presidente.